direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e sobre esta nossa época de que estamos agora a viver, é importante falar que a União Europeia aprovou um novo regulamento sobre a segurança dos brinquedos. Professor, o que é que nos pode adiantar sobre este assunto?
Salve! Direto ao Consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. A segurança dos brinquedos, alvo de novos ímpetos pela União Europeia. Há brinquedos menos inocentes que as crianças, denunciava a então Comunidade Europeia numa bem-urdida campanha há anos. Novas regras tendentes a reforçar a segurança dos brinquedos do espaço económico europeu foram, há dias, objeto de um acordo no seio da União Europeia entre o Parlamento e o Conselho. A despeito da União Europeia dispor, tal propósito, do acervo de regras o mais rigoroso do mundo, ainda há brinquedos perigosos a queimarem as mãos das crianças, em sentido figurado, ou seja, a afetar a integridade, tanto física como psicológica, das crianças. A reforma da Diretiva de 2009 teve como causa próxima o exponencial acréscimo do comércio eletrónico fora do mercado comum e o corrente recurso às tecnologias digitais. A transição para o novo regime vai demorar cerca de 4 anos e meio. Há anos, milhões de brinquedos inseguros provenientes do Sudeste Asiático foram alvo de uma ação espetacular na Europa e também nos países do Mercosul, que subtraiu as crianças a tão nefastas consequências. Em 2024, os brinquedos são ainda o segundo dos lotes mais notificados no sistema de alerta rápido da União Europeia para produtos de consumo perigosos, 15%, a seguir aos cosméticos, que atingem os 36%, sendo que a principal causa, em cerca de metade das ações, é a dos ingredientes químicos nocivos.
Muito bem, professor. Perguntava agora se passará a haver agora requisitos mais rigorosos, nomeadamente no respeito às matérias relacionadas com produtos químicos, ou não?
E nós aproveitamos o ensejo para transcrever algo que foi objeto de um comunicado da própria Comissão Europeia. A atual proibição de substâncias cancerígenas e mutagénicas e de substâncias tóxicas para a reprodução é alargada aos produtos químicos particularmente nocivos para as crianças, como os desreguladores endócrinos, as substâncias que prejudicam o sistema respiratório e os produtos químicos tóxicos para a pele e outros órgãos. As novas regras proíbem também a utilização intencional de produtos químicos e ternos e dos tipos mais perigosos de bisfenóis, as fragrâncias alergénicas serão proibidas nos brinquedos para crianças com menos de 3 anos, e nos brinquedos concebidos para serem levados à boca.
Professor, mas há uma avaliação prévia no que diz respeito à segurança dos brinquedos lançados no mercado, não há?
Isso já constituía um dos requisitos da legislação. Os produtores, por imposição das regras em vigor, antes da colocação de um brinquedo no mercado, obrigam-se a uma avaliação de segurança entre perigos potenciais, químicos, físicos, mecânicos, elétricos, sem descurar a inflamabilidade, a higiene e a radioatividade, face à peculiar vulnerabilidade das crianças. Aos produtores, aos fabricantes, se exige, assegurem que os brinquedos com conteúdos digitais não representem eventual risco para a integridade psicológica, para a saúde mental dos mais novos.
Professor, fala-se também de um passaporte digital do produto, não é?
Exatamente. As regras a editar reduzirão de certo, diz-se, o número de brinquedos não seguros através de uma mais eficaz aplicação da legislação e de controlos aduaneiros mais eficientes. Os brinquedos passarão a possuir um passaporte digital do produto claramente visível, sinal de conformidade com as pertinentes regras de segurança. O passaporte digital reforçará a rastreabilidade dos brinquedos e proporcionará, no mercado, ações inspectivas e de fiscalização mais eficazes e controlos aduaneiros mais simples e eficientes. E aos consumidores, um acesso fácil a informações e alertas de segurança através, designadamente, de um código QR.
Professor, o que preocupa agora os responsáveis da União Europeia é a proliferação do comércio eletrónico, sobretudo no que se desenvolve fora das fronteiras da União Europeia. O que se pode dizer sobre isto?
Exatamente, até porque mais de 3/4 ou 3/4 partes dos brinquedos que entram na União Europeia vêm efetivamente do Sudeste Asiático. O regulamento clarifica e introduz requisitos mais rigorosos para os operadores económicos, quer se trate de produtores, importadores, distribuidores e retalhistas. As advertências editar-se-ão em linguagem facilmente compreensível e, se riscos associados houver, tomarão medidas corretivas e advertirão de imediato as autoridades que superintendem no mercado e os próprios consumidores. Para refletir o seu papel crescente na promoção e dispensa de brinquedos, os mercados online obrigar-se-ão a criar plataformas digitais, de modo a permitir aos fornecedores a exibição do logótipo CE, as advertências de segurança e os correspondentes passaportes digitais. Os brinquedos que desrespeitem tais regras ter-se-ão como se de conteúdos ilegais se tratasse, ao abrigo do regulamento dos serviços digitais, e nessa medida haverá a correspondente moldura sancionatória. Esse é realmente um dos objetivos, exatamente porque os brinquedos vêm de fora e é preciso que a União Europeia constitua aqui uma barreira a que brinquedos inseguros entrem no seu território.
Professor, já agora as considerações da relatora da proposta do regulamento, uma deputada dinamarguesa que veio valorizar as atualizações desta legislação europeia.
Com efeito, a dinamarquesa Marion Walsman, do Partido Popular Europeu, que foi, de resto, a relatora de todo este processo, diz de forma marcantemente simples, singela: com o novo regulamento relativo à segurança dos brinquedos, a Europa está a emitir um sinal claro. A segurança não deve ser deixada ao acaso. Mercê de orientações claras, requisitos de segurança modernos e disposições transitórias justas, as empresas podem planear e crescer de forma responsável e as crianças poderão brincar de forma despreocupada. Este regulamento é uma vitória para todos, consumidores, produtores, e o futuro das nossas crianças é meta a atingir. Este o resumo daquilo que a relatora disse a tal propósito.
Professor, vamos voltar a um tema que parece que anda um pouco esquecido, nomeadamente para quem tem responsabilidades na gestão dos restaurantes e similares, que é a cobrança das entradas, aquilo que nós chamamos de couvert, e que a lei chama, de resto de forma afrancesada, este couvert também. Ora bem, afinal, professor, este é um assunto que ainda está na sua preocupação e na PDC, claro.
A antena portuguesa da multinacional belga Euroconsumers S.A., a empresa Deco Protest Limitada, que entre nós se faz passar artificiosa e ardilosamente por associação de consumidores, com o apoio de uma certa comunicação social, num flagrante desvio de escopo, tornou ao lema das entradas, ou melhor, tornou ao tema das entradas não solicitadas, reeditando uma tese peregrina que vai ostensivamente ao arrepio da lei. Em artigo publicado em Tempos, num espaço que, ao que parece, domina o Notícias ao Minuto, diz a Deco Protest Limitada: quem cala consente, mas quem trinca consente mais, e não poderá reclamar quando detectar na conta as entradas que não pediu. Ouve-se e pasma-se, porque a Deco Protest Limitada repete-se uma empresa como outra qualquer empresa que se faz insidiosamente passar por associação de consumidores, torna ao tema para defender o insustentável, com suporte de meios de grande difusão, com o que confunde vergonhosamente o grande público. Se quisermos tornar isto exatamente em verso, já que, como a Deco Protest diz, quem cala consente, mas quem trinca consente mais, e não poderá reclamar quando detectar na conta as entradas que não pediu, nós poderemos dizer: eis no que ora investe, de forma mal afamada, a estrangeirada proteste que ao direito diz nada. Mas o que refere, ademais, com umas vírgulas colossais: quem cala consente, mas quem trinca consente mais, e não poderá reclamar quando detectar na conta as entradas que não pediu. Reparem, pois, na blasfémia, que é ter as leis a favor e, com os graus de alcoolemia, turvar-se o consumidor. Quem cala já não consente, diz a lei com tal fragor, que só nisso é que dissente quem trama o consumidor. Explicitando: o consumidor, diz a lei, não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévio expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua cumprimento de contrato válido, não lhe cabendo do mesmo modo o encargo da sua devolução ou compensação. Lei Quadro de Defesa do Consumidor, número 4 do seu artigo 9. É proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento não solicitado de bens. A ausência de resposta do consumidor na sequência do fornecimento ou da prestação não solicitado não vale como consentimento. Decreto-Lei 24/2014, artigo 28. Ó gente, quem cala afinal não consente. E agora, uma norma específica do regime jurídico das atividades de comércio, serviços e restauração. O Decreto-Lei 10/2015, número 3 do artigo 135. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado. O que nos permite dizer, a couvert não solicitado, pagamento recusado. Se o couvert for aviado sem o ter solicitado, ainda que abocanhado, o pagamento é rechaçado. É de lei, está lá plantado. Não o deturpa proteste, que consumidor enganado é nisso que ele investe. Não queira a empresa belga Deco Protest Limitada, que é levada ao colo pelos média, nem se sabe bem porquê, promover a inversão do ónus. Perante a entrega das entradas dos aspipes, o completamento, por exemplo, não consentido do copo de vinho, de que depois se vem a cobrar o excesso, não é o consumidor que tem de recusar, é ao empregado que cumpre perguntar. É servido, ao que o consumidor ripostará, ou sim ou não. Se nada disser, não há consentimento. Inferir da não recusa do consumidor o consentimento é ferir de morte a lei, a sua letra e o seu espírito. Só não percebe isto quem anda aos pontapés ao direito, às normas legais em vigor. Não importa andar às voltas para responsabilizar o consumidor. A pergunta faz toda a diferença. É elementar e dissipará todas as dúvidas acerca da lealdade e da fidedignidade de quem serve em um qualquer estabelecimento de restauração ou similar. Discussões destas de há muito que se não põem no Brasil, por exemplo. A fórmula é servido faz com efeito toda a diferença e reconduz a situação aos seus termos. Não o deturpe a proteste. É de lei, está lá plantado. Que silêncio não é consentimento. Quem cala não consente e quem trinca menos ainda consente. Nem mais, nem menos. Que de uma vez por todas deixa a Deco Proteste de iludir os consumidores e quem os serve. Porque os restaurantes, no Porto, designadamente ao que vimos, exibem uma emoldurada folha com estes dislates, com a chancela da Deco Proteste, fazem passar por lei quando alguém reponta.
Pois é, professor, e se calhar já vai sendo tempo da DECO Proteste ir emendando a mão perante tantas evidências. Aqui a questão, e é colocada também para os nossos ouvintes, é que será que a ignorância é só mesmo, ou é mesmo interesse, dados os objetivos que vai perseguindo? E agora, vamos responder aqui a algumas questões dos nossos ouvintes, até porque na consulta que segue, ainda outra das controvérsias das posições da DECO Proteste Limitada, como aliás diz um ouvinte de Lisboa, que parece estar, aliás, bastante bem informado. Ora, a DECO Proteste Limitada, braço armado de uma empresa multinacional, queda na ideia de ser uma associação de consumidores e na sua esteira outros intérpretes, de resto, considera estranha e erroneamente, aliás, mero a favor dos comerciantes em troca de brindes, já que garante que não há lei, nada que consigne qualquer direito neste particular ao consumidor. Ora bem, os disparates vão-se repetindo em vários sites, um deles até é o do Banco Santander, para não dizer mais. Pergunta, professor, se concorda com esta opinião, que favorece com efeito o comércio em detrimento, afinal, do consumidor. Aliás, já vimos exemplos disso relativamente a grandes empresas como as de telecomunicações.
Na ausência de regra expressa no ordenamento jurídico de consumo, há que recorrer supletivamente ao Código Civil. Nele se disciplina quer a venda a contento, quer a venda sujeita a prova. A venda a contento é feita sob reserva de a coisa agradar ao consumidor. A venda sujeita à prova, sob a condição de a coisa ser idónea para o fim a que se destina e possuir as qualidades asseguradas pelo vendedor. A venda a contento reveste duas modalidades. A primeira é uma mera proposta de venda. E a proposta considera-se aceita se entrega coisa ao consumidor, este se não pronunciar dentro do prazo da aceitação, 8, 10 dias, aquele que se fixar, aquele prazo que for fixado pelo comerciante ou então em concordância com o consumidor. Neste caso, não haverá pagamento porque não há contrato, há uma mera proposta de venda, mas uma entrega de um valor a título de caução. Se, efetivamente, o consumidor, dentro do prazo, devolver a coisa, a caução restituir-se-á ao consumidor. A segunda modalidade, já como contrato. Há já um contrato a que se porá termo se a coisa não agradar ao consumidor. Devolvida a coisa, restituir-se-á na íntegra o preço. Em caso de dúvida, diz a lei, presume-se que se trata da primeira modalidade, de uma mera proposta contratual. Agora, a venda sujeita à prova. A venda sujeita à prova depende, em princípio, de uma condição, isto é, do facto de a coisa efetivamente ser idónea ao fim a que se destina, a coisa servir exatamente pelo nome da venda, sujeita à prova. Alguém vai a um estabelecimento, leva algo para casa, para que a pessoa a que a coisa se destina possa efetuar a prova. Se servir, muito bem, fica com a coisa. Se não servir, devolve dentro do prazo estabelecido. Portanto, estas são as duas modalidades que estão expressas na lei. Mas há ainda uma terceira hipótese que decorre do princípio da liberdade contratual, quando no Código Civil se diz que as partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios jurídicos total ou parcialmente regulados na lei. E o facto é que os contratos celebrados nesta quadra, sobretudo na quadra natalícia e nestas circunstâncias, é essa tanto a vontade de uns como de outros, fundidas num negócio jurídico que, se assim não fosse, nem os consumidores comprariam, nem os comerciantes venderiam. Estes contratos são-no com a faculdade da troca dentro de um determinado período de tempo. Outrora, Eram 8 dias de harmonia com uma disposição do Código Comercial. Contrato que é um misto de venda a contento ou sujeito à prova, com consequências menos gravosas para o comerciante, uma vez que, em caso de devolução do produto, ele não tem de devolver o dinheiro. Ele limita-se-á a trocar, a substituir a coisa. Fica com o dinheiro e dá outra coisa. E às vezes, se a coisa for mais cara, até fica a lucrar, porque vai receber a diferença. Por conseguinte, podemos concluir. Nós não estamos perante um favor dos comerciantes. Nós estamos perante um direito dos consumidores. E não nos esqueçamos que mesmo os usos comerciais neste particular fazem lei. E, portanto, nesta modalidade a que nos referimos, em que há um contrato que é um misto de venda a contento ou sujeito à prova, com consequências menos gravosas para o comerciante, o consumidor chega ao estabelecimento e troca, e efetua a troca por outro produto. Não há aqui um favor, há aqui um direito. E que as pessoas pensem nisto, para não haver recusas de qualquer natureza, uma vez que é de direito que se trata.
E pronto, professor, com isto terminamos mais um programa. Resta agradecer, naturalmente, e desejar-lhe um feliz e um santo Natal.
Um santo Natal a todos e a cada um. E que o sapatinho que porão todos, dentro das suas circunstâncias, junto do presépio ou da árvore, seja recheado, sobretudo, de saúde, de muita saúde e de uma enorme alegria de viver.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.